Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Ana Paula Nihau, Almirante Nelson e o seu cavaquinho. Ou o seu pedalinho.
Cavaquinho? Nelson Cavaquinho?
Nelson Cavaquinho. Bom dia, Frânio, Valerlei, Clã Bonfim, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
Bom, vamos falar de uma notícia que você já tinha comentado, mas agora com uma mudança, né? A manchete até mudou. Sob pressão, a AGU suspende promoção em massa de servidores, manchete de hoje do Estadão. Bom, diante dessa boa notícia, você acha que a reação do pagador de impostos, né, todos nós, deve ser de alívio de expectativa em relação a algum novo abraço de urso aí dessa casta da burocracia brasileira, Neumann?
O Raíssa, a Advocacia Geral da União decidiu suspender ontem a promoção em massa, que foi decretada num dia só, na sexta-feira passada, há, né, uma semana, que levou 607 procuradores a um novo degrau, sendo que 606, ou seja, não é a maioria, é quase a totalidade, ao topo da carreira, com salário de R$ 27.300, numa decisão do Procurador-Geral Federal, Leonardo Lima Fernandes. A portaria da AGU promovendo esses 607 servidores é uma das coisas mais infames, mais cretinas, mais estúpidas, mais grosseiras, mais truculentas que eu já vi em toda a minha vida de 52 anos de jornalismo. Acho que ela foi inspirada pela certeza da impunidade e pela expectativa de que a AGU não vale nada mesmo, ninguém está ligando para ela. Mas até mesmo essa expectativa está sendo quebrada, porque eu tenho visto em noticiário de televisão anúncio da AGU sobre a grande importância dela, que se resume, pelo menos desde a Dilma, né, a atender de forma capacha, vassala, ao chefe de plantão, né? A Dilma Rousseff, Michel Temer e agora o Jair Bolsonaro. É uma excrescência, né? Perdeu completamente a sua natureza de advogado geral da União. A União não é o presidente da República, não é a pessoa do presidente da República. A União é o conjunto dos três poderes, a União é o conjunto dos 200 e tantos milhões de brasileiros, a União é o conjunto das 27 unidades da Federação e do Distrito Federal, e por aí afora. A promoção de 92% da categoria, eu acho que é imbatível, mas eu ainda espero algo pior. Eu posso dizer, em resposta à sua pergunta, Raíssa, que antes tarde do que nunca, né? Mas também a minha avó, que dizia isso, avisava que é melhor prevenir do que remediar. É ou não é, Carolina Ercolim? Tintim por tintim.
Bom, o que a sua avó diria dessa pesquisa que traz aqui o apoio, né, dos brasileiros, o apoio de 40% dos brasileiros em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Que perspectivas para a disputa eleitoral de 2022 você enxerga nesse BOPE contratado pela CNI e que teve muita proximidade na data, né, que foi colhida essas informações do pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial?
A minha avó diria... A minha avó dizia sempre que o Neuminho é um menino meio agitado, mas é boa gente, é uma boa alma, né? Então ela diria assim: olha, Neuminho, veja bem, meu filho, está muito longe da eleição, são 2 anos. Né? Muita água vai passar debaixo desse moinho. De qualquer maneira, é um feito espetacular para quem tem feito um monte de estupidez e de mal feito que o Bolsonaro tem, né? Basta lembrar que em dezembro, ou seja, há 8 meses, no ano passado, antes da pandemia e tal, ele estava com 29%. Então, agora são 11 pontos a mais, depois do Brasil ter ganho o campeonato mundial do mau desempenho na gestão da pandemia. Mas o pobre, que aquele cidadão brasileiro que depende de emprego e perde o emprego, que depende da venda como camelô, proibido de sair de casa pelo vírus, pelo coronavírus, né? Porque todo mundo fala que os governadores e prefeitos, não, quem proibiu a gente de sair de casa é o coronavírus, né? É o vírus chinês. Né? Pois bem, de qualquer maneira, esse índice é maior desde o início do mandato. A soma da avaliação negativa, que classifica a administração federal como ruim ou péssima, caiu de 38% para 29%, ou seja, 9 pontos percentuais no mesmo período. Né? Depois do discurso desastroso nas Nações Unidas, etc., o mito dos $1.000, que na verdade não passava de 120 por mês, não altera em nada a opinião do cidadão pobre que não tem como ganhar o seu dinheiro, que está desempregado, ou que perdeu o seu emprego, ou que já estava desempregado. A situação da economia brasileira já era ruim, né? Não piorou agora de repente, já vem da crise da Dilma, depois do Temer, e agora do Jair Bolsonaro. De qualquer maneira, ainda a vovó me alertaria, né? Olha, meu filho, não faça previsões sobre a eleição. Não estou fazendo. Um dia vem depois do outro. Era também o que dizia o Frei Crisóstomo para o Raíssen Abac nos seus tempos de escolar em Mogi das Cruzes.
Muito bem. Queria que você comentasse também outra notícia de que o país perdeu 2 estados de São Paulo em cobertura natural, em área verde. É uma das manchetes hoje do Estadão. Isso aí é um estudo do IBGE, Neumani.
O Brasil perdeu 500 mil quilômetros quadrados da área natural em 18 anos. O equivalente a 2 vezes o tamanho do estado de São Paulo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apesar de todas as campanhas do Bolsonaro contra... Aliás, eu queria só lembrar, que a Carolina me perguntou da pesquisa, que tudo isso que eu estou fazendo é uma análise minha, de vocês. O Bolsonaro não está nem aí, porque ele acha que pesquisa está tudo errado, porque a pesquisa disse que ele não ia ganhar, e outras mitologias que o gado dele absorve. Né? A mesma é a reação dele em relação ao IBGE. O IBGE é um instituto bastante de uma grande credibilidade no Brasil e no mundo. Essa perda aconteceu em 18 anos, ou seja, é uma coisa que não se pode atribuir ao governo e ao presidente, mas todos nós sabemos que a postura do governo em relação à política ambiental é uma postura assassina. Né? Segundo o IBGE, a maior perda em números absolutos ocorreu na Amazônia. Eu quero lembrar que o Bolsonaro louvou o papel do Brasil na defesa do meio ambiente, que o Brasil é um vilão do meio ambiente, o Brasil nunca foi isso aí, essa é a prova de que ele mentiu lá na ONU, mesmo que não inclua aí apenas a péssima administração dele agora, este ano. A amostra excluiu os grandes incêndios do ano passado e no Pantanal deste ano, lá na Amazônia, no ano passado e no Pantanal deste ano, já durante o governo do Jair Bolsonaro. Portanto, não pode ser debitada dele. Mas ele já colocou o Brasil na situação de herói da preservação, quando o Brasil é conhecido como bandido da devastação, e a Mata Atlântica é o exemplo disso. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, outro assunto para a gente tratar aqui. O que você acha de ministro-chefe da Secretaria de Governo e o líder do mesmo governo na Câmara terem interrompido de forma brusca uma entrevista do ministro da Economia e ainda lhes ter agradecido por defendê-lo da senha da imprensa?
Pois é. Esse fato ocorreu quarta-feira, mas eu estou comentando hoje porque foi o fato mais relevante da semana, né? Nas redes sociais e tal, e realmente é uma coisa completamente inusitada, né? Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria-Geral do Governo, aquele que mantém contato com os outros poderes, né, principalmente com o Congresso, o Paulo Guedes e o general Luiz Eduardo Ramos protagonizaram uma cena inusitada. Saíram de um encontro com o Jair Bolsonaro, o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, fez um discurso lá, e quando o Paulo Guedes, ministro da Economia, foi ao microfone e disse duas palavras sobre reforma tributária e questão impostos criativos, não, ele usou outra palavra, impostos alternativos, né? Então, o Ricardo Barros, que está como representante do Centrão, manda mais no governo do que o próprio Bolsonaro, falou em duas palavras o seguinte: tá bom. E como o Guedes parecia querer continuar falando, o general botou a mão no ombro e o conduziu para fora. Depois, nessa coisa truculenta, humilhante, o Guedes disse que eles foram amigos dele porque o protegeram da saia da imprensa. Olha, eu não vou continuar comentando porque estava dando uma vontade enorme de vomitar e eu não vou fazer isso. Eu vou pedir para o Raíssa Abac, o craque, me livrar disso.
Tá bom, vamos te livrar, porque jornalista, caboclo e índio são seres muito perigosos mesmo. Ô, Neumann, queria que você comentasse aqui.
O que você vai dizer então do meu amigo Edilson Martins, que é jornalista, caboclo e índio?
Então é triplamente perigoso. Ô, Neumann, vamos comentar essa notícia aqui. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro declara Crivella inelegível e cabe recurso, destaca aqui o noticiário. Que consequências você acha que essa decisão da Justiça terá sobre a eleição municipal no Rio?
Esse título é perfeito, porque ele diz, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Rio confirmou que Marcelo Crivella é inelegível. Cabe recurso. Ou seja, presta atenção. Ah, esqueça. Né? A Justiça Eleitoral é um vexame, é uma vergonha, eu tenho falado muito isso. É muito comum no Brasil um político perder uma eleição, ganhar no tribunal, mas quando a sentença é dada, aí é o governo do seu adversário que venceu e que cometeu ilicitudes, já terminou. Então, uma notícia mata a outra. O Crivella perdeu de 7-0, por unanimidade, igualzinho ao Itzel no processo de impeachment, 69-0. Mas cabe recurso, ou seja, Crivella segue candidato, segundo eu li no noticiário, lá dos jornais do Rio, né, para gaude e alívio do Eduardo Paes, que é o candidato favorito na disputa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar também sobre as declarações do ministro da Educação, que repercutiram muito, muito mal ontem, uma entrevista que saiu no Estadão, né, da Jussara Soares. Queria a sua avaliação das consequências práticas, né, da fala infeliz sobre o MEC coordenar, né, a volta às aulas, a questão do acesso à internet e também, segundo ele, né, como os homossexuais, uma terminologia que a gente nem usa mais, na visão deles, são desajustados ou vêm de famílias desajustadas.
O ministro é incompetente, é preconceituoso. Bom, eu acho que a melhor definição do ministro foi dada por um colega nosso. Ele juntou umas respostas que ele deu para a Jussara, né? O Rodrigo Ratier, do UOL, e professor da Casper Libero, juntou essas respostas que ele deu, né? Não tenho como responder, não tenho como resolver isso, isso não tem nada a ver comigo, não temos esse tipo de interferência, não temos o poder de determinar, não foi um problema criado por nós, não temos recurso para atender, não tem como, vai fazer o quê? Isso inspirou no Rodrigo Ratier um título muito interessante, né? O ministro da Educação está confortável como um zero à esquerda. Mas não está não, viu? O Bolsonaro anda meio chateado com ele. Por quê? Primeiro, porque ele deu explicações aos deputados Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, que são da oposição. E então, essas declarações estúpidas e absolutamente fora do contexto que ele deu para a Jussara, elas são apenas algo para tentar acalmar o Bolsonaro, que o chamou de ingênuo, que é uma forma de começar uma fritura. Quer dizer, o ministro está, digamos, ali, não na bola 7, mas na bola 5, mas não pelo motivo correto, que seria: o ministro da Educação não pode ter a opinião de que a homossexualidade é resultado do desastre familiar. Eu diria que o fato dele estar confortável como um zero à esquerda é que também indica que ele pode ser fruto de uma família desajustada. Eu desejo para todos um bom fim de semana e peço para a Carolina fazer uma contagem regressiva, que também parece que já está sendo feita no Palácio do Planalto em relação ao bestalhão desse ministro. O Brasil não merece isso. A educação do Brasil não merece esse ministro de novo.
É dois?
É um.